Olá! A gente está no Daf Tzadik Gimel, Amud Aleph, na quinta linha. A gente viu, no fim do Daf anterior, que a Gemara falou que a opinião de Rabbi Akiva é que Eina Dama Kne Davar Shelo Baol Olam. Ou seja, se uma pessoa, por exemplo, tem uma árvore que vai trazer frutos, porém, os frutos ainda não cresceram. E a pessoa, ela quer vender esses frutos que ainda não estão presentes, não existem ainda, são ainda inexistentes. Será que ela pode vender esses frutos para uma outra pessoa antes deles nascerem? Ou não? Será que a pessoa ela pode vender, comprar e agir sobre um objeto antes que ele exista de fato no mundo? E ele vai falar, olha, quando ele vai crescer, ele vai ser seu. Será que a pessoa pode fazer isso ou não? A gente viu no fim do Daf anterior que a Gemara falou que a opinião de Rabbi Akiva é que a pessoa não pode fazer isso. Diz a Gemara, Tzadik Gimel Amud Aleph, na quinta linha, pliga o que a gente disse que a opinião de Rabbi Akiva é que a pessoa não pode fazer isso. O que a gente disse está discordando do que disse Rav Nachman Bar Yitzchak, do que de Amar Rav Nachman Bar Yitzchak, porque disse Rav Nachman Bar Yitzchak o seguinte: Ravuna Kerav. Que o Ravuna ele sustenta como a opinião de Rav, Verav Kerebenai, e o Rav ele sustenta como o que disse Rebenai, Verebenai Kerebria, e o Rebenai ele diz como diz Rebria, Verebria Kerebi, e o Rebria ele diz como o Rebi, Verebi Kerebmeir, Rebmeir ele sustenta como Rebmeir, Verebmeir Kerebezer Binyankov, Rebmeir sustenta como Rebezer Binyankov. Brevrezer Benyankov sustenta que Rebbe Akiva, como Rebbe Akiva, de Amar, afinal, Rebbe Akiva diz, Adam Akne Davar Shelo Olam, a pessoa pode comprar ou vender uma coisa antes que ela existe no mundo. A gente viu que Rebbe Akiva, ele sim, Rebbe Akiva diz que a pessoa sim pode fazer isso, não como dissemos. E agora a Gemara vai passar cada um dos rabinos que foram citados nessa lista, e provar que eles todos sustentam que a pessoa pode comprar, vender ou agir sobre um objeto que ainda não existe no mundo. Então a Gemara começa. Ravuna é o primeiro da lista. Mai, da onde sabemos? De Itmar, como diz a Braita, Mocher Perot Dekel Haveró. A pessoa tem uma tamareira, uma árvore de tâmaras, e ela quer vender as tâmaras para um amigo. Ah, Ravuna, disse Ravuna. Se ele vendeu as frutas antes delas nascerem, a venda é válida, mas enquanto as frutas não nasceram, ele pode voltar atrás. A venda é válida se ele não voltar atrás, mas ele ainda pode voltar atrás. Mas uma vez que as frutas já nasceram, aí não tem mais como voltar atrás. Rav Nachman amar, e Rav Nachman diz, Av mishebaor olam yachol achzor bo. Mesmo enquanto as frutas já vieram no mundo, enquanto elas não foram entregues para o comprador, ele ainda pode voltar atrás. Amar Rav Nachman, e disse Rav Nachman para Ravuna, Modina, eu concordo, deixamit ve'achil lom afkinan menei. Que se veio o comprador e comeu as frutas, então o vendedor não pode voltar mais atrás e falar que ele tem que pagar as frutas, porque uma vez que ele ficou quieto, como se fosse que ele deixou o outro a comer. De qualquer modo, vemos dessa braita que a opinião de Ravuna é que mesmo antes das frutas estarem no mundo, enquanto antes delas nascerem, a pessoa já pode fazer uma venda. Rav, o segundo da lista. De Amar Ravuna, Amar Rav, como disse Ravuna no nome de Rav, האומר לחברו שדה זו שאני לוקח לכשכחנה קנויה לך מעכשיו קנה disse então Rav que se vê uma pessoa e fala para o outro o seguinte: eu vou comprar um campo e eu já estou falando agora que quando eu comprar o campo eu estou dando o campo para você. Então o que ele está falando agora é válido e o campo se torna do amigo. Vemos aqui que a pessoa pode dar e passar monetariamente uma coisa antes dela existir no mundo. Ravenai e Rebria. O Ravenai e o Rebria. Rebianai, aprendemos que eles também sustentam assim. No seguinte episódio, Rebianai, Havale Arissa, Devamai Teleikita de Pele e Kormiale Shabata. O Ravenai, ele tinha um certo sócio que todo. Erev Shabbat, toda sexta-feira, ele trazia para ele um cesto de frutas, que era a porcentagem dele na sociedade. A Uyoma, uma certa sexta-feira, Nagalei Veloata, ele se atrasou e não estava chegando. E aí o Rabino ficou com medo que ele ia chegar depois que vai entrar o Shabbat. E aí ele não vai poder tirar o Maaser, tirar o dízimo que deve ser tirado das frutas, porque no Shabbat não pode fazer isso. Então o que ele fez? Shakal Aser Mipeiri Debeitei, a lei. Ele pegou frutas que ele tinha em casa e falou, olha, essas frutas vão ser Maaser, vão ser o dízimo pelas frutas que vão chegar. As frutas ainda não lhe pertenciam, as frutas do sócio. Mas ele já tirou uma acerta sobre uma coisa que ainda não existia, que ainda não lhe pertencia. Ele foi, então, o Levenai foi para o Rabino Lepria e perguntou se ele fez a coisa certa. Amarlei disse, Lepria Shapira Vat, você fez a coisa certa. E ele aprende isso num passu, de Tânia, como diz a Braita, Leman, Tirma, Leirá, Etashem, Lokech, Kole, Amim. Ele chamou todo bem, Tovim. O passu diz, no contexto dos Maasrot, do dízimo, que você vai temer a Deus e aprender a ser sábio, isso quer dizer que deve-se tirar o dízimo no Shabbat e no Yom Tov. Se o Pasuk vem nos dizer que é permitido tirar o Maaser durante o Shabbat e o Yom Tov, é impossível, porque a proibição de tirar o Maaser é uma proibição de Rabanan, uma proibição dos nossos sábios. Não pode ser que tenha um Pasuk, um versículo da Torá, que ele vem dizer que a proibição dos sábios é permitida. Não precisa de um Pasuk para permitir uma proibição dos sábios. Então o que o Pasuk vem nos ensinar? Era lá que é Yavna. Obviamente deduzimos que o Pasuk vem nos ensinar é esse caso, que a pessoa pode tirar frutas que ainda, que elas vão ser Maaser, sobre frutas que ainda não chegaram ao seu direito, nos seus pertences. Vemos aqui que esses dois rabinos, eles concordam que a pessoa pode agir, comprar, vender sobre uma coisa que ainda está inexistente. E aí disse o outro rabino, o dono do campo, o sócio, Amalei Veha, Ikrayun Behar Makanera Tzutz. No meu sonho, naquela noite, depois que eu fiz isso, me falaram dos céus as seguintes palavras, uma varinha frágil. Assim me falaram no meu sonho. Mai lav, achika, amarli, hine batakta lach al-mishenet kershe al-atzutz haze? Será que o que quiseram me dizer dos céus não é o seguinte, que você se apoiou sobre uma varinha frágil, quer dizer, você fez a coisa errada? Respondeu o outro, não. O que lhe disseram dos céus é o seguinte, achika, amarcha, kanera tzut, loishboru, pasto kehe, loichavena. Como diz o Pasuk, que uma varinha pequena e frágil, ela vai ser forte e não vai se quebrar. Isso que quiseram dizer, que você fez a coisa certa. A Gemara prossegue na lista dos rabinos. Rebbe, a opinião de Rebbe, que diz também que a pessoa pode comprar e vender uma coisa que ainda não chegou no mundo. Detalhe, como diz a Braita, Lotas Gir Evel Adonav. A Torá nos proíbe da pessoa pegar um escravo e devolver o escravo para o seu patrão. Rebbe Omer explica Rebbe Brokeach Eved Arunat Shacharua Vetur Medaber. É óbvio que a Torá não proíbe você pegar um escravo que pertence de verdade ao dono e você devolver ele. Lógico que deve se devolver um escravo que pertence ao dono. O Pasuk se trata sobre o seguinte caso. Echidam Yav Rav Nachman Bar Yitzchak Dechatav Leilek Shekachecha Ariat Mechakanu Lecha Me'achshav. O Pasuk está nos dizendo que caso vem uma pessoa, e aí ele fala para o escravo o seguinte, olha, eu estou comprando você como escravo, estou pagando e vou comprar você, mas imediatamente quando eu vou comprar você, você está libertado. Nesse caso, diz o Pasuk, se ele fez isso, e aí o escravo sai, dizendo que ele está livre, você não deve devolver o escravo para as mãos do dono, uma vez que realmente o dono liberou o escravo. De qualquer modo, vemos que o dono, ele pode liberar o escravo antes mesmo do escravo lhe pertencer. Vemos que a pessoa pode vender ou comprar uma coisa que ainda não veio, que ainda não existe. Rebbe Meir, o próximo da lista, Detnar, como diz a Mishnah, Haomer Leisha, um homem diz para uma mulher, Aliat Mekudesh, eu estou casando com você, Leachar Shetgayer, Leachar Shetgayeri, O homem não é judeu, mas ele está dizendo depois que eu vou me converter. Então estou casando com você. Ou que ela não é judia. E aí ele diz, depois que você se converter, então agora já estou fazendo o casamento. Ou que ele é um escravo, ou que ela é uma escrava, uma serva. E ele está dizendo que já está fazendo o casamento depois que eles vão se libertar. Ou que ela está casada com outro homem, ou que ele está casado com a irmã dela. Então ele diz, depois que o seu marido falecer, ou que ela é uma evamá, que precisa fazer chalitza. Então, quando você vai fazer chalitza, a pessoa, o homem já está fazendo o ato matrimonial, o casamento, desde agora, e lá no Kodeshet, a primeira opinião diz que o casamento é inválido, porque já que agora a mulher não é própria de casar com ele, a pessoa não pode casar, fazer um ato que só vai ser válido no futuro. Ele é meio, mas ele é meio, diz, Mekudeshet, o casamento é válido. Vemos que Rebbe Meir também sustenta assim. Rebbe Eliezer ben Yaakov, o próximo da lista, detalhe, como diz a Braita, Yeter Arkeen Amar Rebbe Eliezer ben Yaakov, Afilo Imamar Perot Arugazo. Se uma pessoa, ele quer tirar macer, quer tirar o dízimo sobre as frutas do seu campo, e aí ele fala, olha, as frutas desse canto, Yutrumar Perot Arugá Mechubari. Oh, perot arugam, chubalim al perot, zut lushim lechsheyaviu shlish, veitalshu, veufish litrashu, velav kamim, diz o Rebezer ben Yaakov, que se a pessoa, por exemplo, pega frutas, e está falando, olha, eu estou pegando essas frutas, e essas frutas vão ser o dízimo sobre essas outras frutas, mas as outras frutas, elas ainda estão ligadas na terra, ainda estão crescendo, e elas ainda nem cresceram os primeiros 30%, que as frutas nem são próprias de ser tiradas delas maasrot. Se a pessoa está falando, olha, isso vai ser macer depois que as frutas vão crescer e vão ser colhidas, então agora já estou fazendo que essas frutas vão ser macer por essas, isso é válido. Vemos aqui que a pessoa pode agir sobre uma coisa que ainda não existe no mundo. Rebbe Akiva, o último da lista, Yetnari, como diz a Mishnah, Kunam Shani Osa Aleficha, Enot Tzarich Lafer. Vem a mulher e faz uma promessa, ela proíbe todos os lucros que ela vai ter para o seu marido. O marido não pode mais usufruir. Diz a primeira opinião, isso é inválido, porque já que esse dinheiro, esse lucro, ou o que ela vai produzir, ainda não existe no mundo, ela não tem força de fazer uma promessa em cima de um objeto que ainda não existe. Rebbe Akiva diz que sim, é preciso cancelar uma promessa dessa, porque a promessa é válida. Sendo assim, vemos que também Rebbe Akiva, ele concorda que é possível agir sobre um objeto que ainda não existe no mundo. Assim também a pessoa pode vender, ou comprar, ou casar com uma mulher que agora ela não tá própria de comprar, ou vender, ou de casar. A pessoa pode agir para uma coisa futura e isso vai ser válido. Ponto final. Agora abre um novo debate. Balminem Rav Sheshet. Perguntaram os sábios para Rav Sheshet. Etechad be'evamá mal. Tem uma mulher e o marido, como vimos no primeiro, nas Mishnayot do nosso Perek, viajou para uma viagem distante. E agora vem uma testemunha, só uma testemunha, dizer que o marido faleceu. E agora ela precisa, o homem faleceu sem ter filhos, eles não tinham filhos. Então, uma vez que ele falece, ela precisa casar, segundo a mitzvah de Ibum, com o irmão do falecido, o irmão que restou em vida. A gente viu na primeira Mishnah do nosso capítulo que se essa testemunha vem falar que o marido faleceu e agora ela pode casar com qualquer outro homem, a gente acredita na testemunha, mesmo que é somente uma pessoa, é um testemunho satisfatório, isso basta para a gente liberar a mulher de casar com outro homem. Mas será que uma só testemunha é o bastante também para a gente falar que agora ela vai casar com o irmão do falecido ou não? Agmar explica os dois lados da moeda. A resposta para essa pergunta depende de como a gente vai entender a primeira Mishnah do nosso Perek. A gente viu na primeira Mishnah que, no caso, a testemunha vem liberar a mulher para casar com outro homem. Então a gente acredita na testemunha. Tama de Echad, o que vimos na primeira Mishnah? Que uma testemunha é o bastante para ela casar com outro homem. Mishum de Milta de Avida Legiloyei. Lomeshaker, Veachanami Lomeshaker. Será que o raciocínio que está por trás disso é porque que já que se a testemunha vai mentir e falar que o homem morreu enquanto na verdade ele está vivo, no final das contas a gente vai acabar descobrindo que ele morreu, que ele mentiu. Porque afinal de contas o homem vai voltar e a gente vai descobrir que a testemunha mentiu. Já que essa é a situação, que vão descobrir a mentira dele, por isso que se ele diz que ele morreu, a gente tem certeza que ele não está mentindo. Porque ele não vai mentir caso podem descobrir. Será que esse é o raciocínio? E se esse é o raciocínio, então também no nosso caso, que a testemunha vem falar que ela precisa agora fazer ibum com o irmão do falecido, também nesse caso a gente vai acreditar na testemunha. Porque também aqui, se ele vai mentir, a gente vai acabar descobrindo. Ou Dilma, ou por outro lado, talvez o motivo Tama de Edehad, o motivo que acreditamos na primeira Mishnah, aquela testemunha que vem liberar a mulher de casar com outro homem, pode ser que naquele caso da Mishnah, a gente só liberou ela de casar com outro homem, como a gente viu, que a gente tem certeza que a própria mulher, ela vai verificar de algum modo ou de outro que o marido faleceu. Porque se o marido chegar, ela vai ter que se divorciar dos dois e ter uma série de multas, como a gente viu, que vão recair sobre ela. E esse raciocínio, e esse é o motivo que a gente liberou ela de casar com outro homem na primeira Mishnah. Porém, nesse caso, que a gente quer liberar ela para casar com o irmão do marido, a gente sabe, diz a Gemara, que às vezes a mulher ela está interessada de casar com o irmão do marido. Então, nesse caso, esse raciocínio que ela vai verificar bem que ele morreu antes de casar, ele é um pouco duvidoso, porque pode ser que ela tenha um certo interesse aqui. Então, por isso, talvez, nesse caso, que ela vai casar com o irmão, talvez aqui a gente não vai acreditar numa só testemunha, porque está faltando o raciocínio que ela própria vai verificar, porque aqui ela tem interesses. Amaru Rav Sheshet, respondeu Rav Sheshet, está na tua. Eu posso responder essa pergunta através de uma braita, da nossa Mishnah. Amru Lamet Bnech Vachaykach Met Balech, está escrito na nossa Mishnah, que se vieram testemunhas dizendo que primeiro o marido e o filho viajaram, como a gente viu. E aí falam que primeiro morreu o filho e depois o pai. E logo, um pai faleceu sem ter filhos na hora que ele falece e ela tem que casar com um irmão. E ela casa com um irmão. Só que depois falam que foi ao contrário. O pai morreu antes do filho. Então, ela não pode mais estar casada com o irmão do marido que faleceu. Uma vez que ele faleceu com filhos, ela não precisa fazer o ibum. Então, ela precisa se divorciar. E todos os filhos desse homem, eles são mamzerim, eles são pessoas que têm um certo problema, eles não podem casar com qualquer um. Então a gente viu que primeiro vieram testemunhas dizendo que ela precisava casar com o irmão, e depois vem testemunhas contraditórias, dizendo que ela não pode ficar casada com o irmão. E Hidami, pergunta agora do que se trata. E Leima, Treio, Trei, Si, primeiro vieram duas testemunhas, que é um testemunho objetivo, bom, segundo o Torá. E depois vem mais duas testemunhas contradizendo, Mai Hadz Samaha Haris Mohahane. Então, por que você diz que ela precisa se divorciar do segundo homem? Afinal de contas, a gente está na dúvida. Tem duas testemunhas que falam assim e duas testemunhas que falam assado. Quem disse para você qual dos dois está certo? Então, por que você diz que ela tem que se divorciar do homem? Veod mamzer safek? Veod mamzer safek mamzeru? E mais do que isso, a gente falou que o filho é considerado um mamzer, que nasceu num casamento proibido. Se se trata de um caso de duas testemunhas contra duas testemunhas, ele não é um mamzer, ele é safek mamzer. A gente não tem certeza que ele é um mamzer. Ele é um mamzer duvidoso, porque talvez ela pode casar com esse homem. Vechitei malo dak, vame de katane seifa ishon mamzer vacharo no mamzer. Shmamina dak vekatane. A gente vê na continuação da Mishnah que quando a Mishnah diz mamzer, quer dizer de verdade mamzer, e não mamzer duvidoso. Ela lá, conclui a Gemara, obviamente, a explicação é que primeiramente veio uma testemunha dizendo que ela, o marido morreu e ela precisa se casar com o irmão. E depois vieram duas testemunhas contradizendo e dizendo que o cara está vivo, que ela não pode ficar casada com o irmão. Logo, a gente acredita nas duas testemunhas e não no primeiro. Vemos daqui que somente porque vieram duas testemunhas e contradisseram as palavras do primeiro, por isso que a gente acreditou neles. Mas se não viessem os dois últimos, a gente ia receber as palavras do primeiro. Aprendemos daqui que uma só testemunha é o bastante para liberar uma mulher de casar com o Yabam. E essa é a conclusão da Gemara. A gente fica por aqui hoje. Kol tuv, até mais.